Tem uma poesia aqui, um cântico traduzido, diz uma coisa muito importante sobre nossa paternidade. Se você é um pai, você é um construtor, e os teus filhos se tornarão o que você edificou. Por favor, faça o melhor, e não se esqueça que Deus te deu as ferramentas para o treinamento. Ele te deu olhos para ver quando teus filhinhos caírem no erro e para você guiá-los seguros pelo caminho. Ele te deu mãos para segurar as mãos deles e lábios para dizer eu amo vocês. E te deu braços para segurá-los quando sentirem medo e tempo para esperar até que fiquem calmos. Te deu ouvidos para ouvi-los sobre suas vidas e lágrimas para chorar quando se forem. Essa é uma parte triste, né? Quando eles saem de casa. Teus joelhos sejam para brincar com eles, mas também para orar com eles. Amém? Para que Deus os proteja e quando amadurecerem você ainda possa falar o que precisa ouvir, e com um sorriso dizer-lhes, eu amo vocês. Achei importante essa parte aqui, também, né, entre todas. Teus joelhos sejam para brincar com eles, mas também para orar com eles. Uma vez alguém criticou um pai, jovem pai, porque ele estava seguidamente brincando de cavalinho com seus filhos, né, na garupa, e ficava assim andando pelo chão. Desse jeito, daqui a uns anos, tua coluna vai estar estragada. Aí o pai respondeu assim, com muita presença de espírito: olha, eu preciso ter a coluna estragada agora, mas ter os meus filhos inteirinhos no futuro. Por isso eu acho importante brincar com eles, dar atenção para eles, dar orientação, dar carinho. Interessante, irmãos amados, como Deus sempre protege as futuras gerações para que sejam abençoadas até 1000 gerações, como diz lá em Êxodo capítulo 20, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. É muito importante esse texto de Êxodo 20. Alguns já sabem de cor, está ali inserido dentro dos 10 mandamentos, que é uma promessa tremenda. Eu sou o Senhor teu Deus, Êxodo 20, versículo 5. Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Isso é uma verdade, irmãos, que a gente percebe em certas famílias, que parece que uma maldição os persegue até que ela seja cortada na vida desta família. Vocês devem conhecer casos familiares assim que tem problemas de certos pecados, por exemplo, de adultério, que atingiu o bisavô, depois atingiu o avô, atingiu o pai, agora atingiu o filho. Ou drogas, ou mortes prematuras. A gente percebe que há realmente maldições que pesam sobre famílias assim ímpias. Isso é um fato, porque estão semeando e aí colhem. Existe até em nível assim de muitos séculos até. Na família real britânica há uma sucessão de adultérios desde que o rei Henrique VIII foi ordenado rei da Inglaterra e chefe também, tipo um papa da igreja anglicana. Esse rei tinha uma amante. E aí aquele mau exemplo, né, foi atingindo, né? Há pouco soubemos do príncipe Charles, Diana. Essas histórias são coisas assim que perseguem certas famílias. Família Kennedy nos Estados Unidos, assassinatos de políticos. Parece que 3 Kennedys morreram assassinados. Então, realmente, isso acontece. Mas eu gosto muito do que diz depois. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardo os meus mandamentos. Amém? Você talvez seja um caso assim. Você, quando casou com a sua esposa, teve a oportunidade de cortar influências malignas, não foi? E estabeleceu o seu lar sob o reino de Deus. E a partir daí, tuas gerações estão sendo abençoadas, não é? Família de Siegfried Sils, família do Jon Gottfriedson, são gerações assim, Ottokar, são gerações até de 6 gerações de antecedentes que lá no passado, século 18, 19, na Europa, fizeram um pacto com Deus. E a bênção continua até hoje sobre os netos, bisnetos, tataranetos, até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. A intenção do diabo é acabar sempre com esse fluxo de Deus para abençoar as gerações. Lembram como o faraó intentou matar as crianças hebraicas? E estavam os soldados dele matando mesmo. Mas aí, por divina advertência, a mãe de Moisés, do Moisésinho, nenezinho, colocou no bercinho calafetado. E jogou no rio Nilo. Muitas crianças morreram, as crianças hebreias. Mas Deus ainda tinha um propósito com aquele povo, porque tinha feito um pacto no passado com aquele povo. E, através do Moisés, vocês conhecem a história, né? Libertador de Israel, levou o povo pelo Mar Vermelho, os conduziu e ajudou a formar e a dar leis para as nações. Lembra do nascimento de Jesus? O rei Herodes, que mandou matar todas as criancinhas de 2 anos para baixo, porque sabia que ali, na cidade de Belém, ia nascer um rei que poderia destroná-lo. Ele nem imaginava direito quem poderia ser esse rei. Talvez pensava que seria um político mais importante com ele. E deu aquela ordem terrível. E ouviu-se um choro em Ramá, porque agora as criancinhas não mais existiam, as mães chorando desesperadas, porque os soldados estavam matando seus filhinhos. Mas Deus, que sempre sabe como agir, né? Fez o José ter um sonho. Foge daqui, vai para o Egito. Anos depois ele voltou para Nazaré, e o menino foi criado ali. E graças a Deus, através dessa intervenção divina, o Salvador Jesus viveu, morreu e ressuscitou por nós. E aqui estamos nós. Veja como Deus ataca muitas vezes as crianças com obras muito terríveis, muito malignas. Quer falar? Não, desculpe. Está aqui a minha ajudadora. Vai, o que eu estava dizendo? Obrigado. Fala mais um pouquinho.
É que quando o Telmo falou nas gerações, né, que Deus visita com misericórdia. Como é que é o texto mesmo? Bom, Deus misericórdia até 1000 gerações. Mas deve também, não é uma coisa que acontece como uma mágica, né? Há uma construção em cima disso. Há um investimento em cima disso. Então nós podemos pensar assim, não, eu me converti, então as misericórdias do Senhor vão até 1000 gerações. E isso é uma verdade, mas existe um preço para isso, existe um preço de investimento, é uma construção em cima disso. Nós não podemos pensar que Deus faz tudo, Deus poderia fazer tudo, mas Ele nos deu, delegou a nós, para nós fazermos. Ele nos deu os filhos na congregação, para que nós fizéssemos isso. Então temos que, há uma construção, há um investimento em cima disso.
Obrigado, querido. Então, amados, estamos vendo a importância disso aí e de como nós temos que começar cedo, né? Porque Deus quer levantar uma geração de crianças muito abençoadas. Como a Heloísa falou antes, toda a igreja deve cooperar com isto. Sabe uma coisa que eu agradeço muito a Deus, e ela também? Que nós nos últimos anos estamos com uma equipe maravilhosa de professores, tios e tias, também autocritiano e com os pré-adolescentes e adolescentes, onde estão participando também as três gerações, né, Luiz? No caso nós, os vovôs, né, que estamos aí trabalhando sempre com as crianças nos retiros. Temos mães que têm nos ajudado, senhoras casadas de 30, 40, 50 anos, pais que têm nos ajudado aqui, temos jovens solteiros, temos até adolescentes de 13, 12 anos que já estão aqui na equipe de apoio. Isso é tremendo, as nossas crianças estarem vendo isso, né? Vendo assim que toda uma parte, uma parcela da igreja está dando valor aos pequeninos. Não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Então nós devemos nos envolver. Os bons pastores procuram se envolver com todo o rebanho. Como eu gosto de dizer, do bebê ao vovozinho. Dando valor a cada um deles. Atenção para os novos convertidos, que recém nasceram em Cristo Jesus. Nós estamos lá em casa atualmente com uma experiência muito interessante. Meu sogro, pai da Heloísa, está passando uns dias conosco. E ele está quase partindo para a glória, sabe? Está quase partindo. Até achamos que ele não ia conseguir subir as escadarias, lá os 45 degraus que leva a nossa casa, né, Sirlei? 45 degraus. E o velhinho conseguiu subir. E Deus está me dando assim, graças, se é por ele, por misericórdia dele, uma paciência para cuidar dele. Ele não diz mais coisa com coisa, embaralha todas as coisas que ele fala. Não sabe mais nem quem é a filha. Pergunta na minha cara, quem é tu afinal? Está totalmente esquecido. Outro dia perguntou para Jesus, para Heloísa, aliás, o teu marido já morreu, né? Ah, e eu tinha passado ali do lado. É, não foi. Mas tem sido bonito, porque este meu sogro se converteu com 82 anos e eu tive o privilégio de levá-lo a Jesus. Passei o folder com ele. E ele entendeu, porque ele estava mais lúcido na época, ele disse, eu quero ser batizado, sim. Quero seguir a Jesus. E foi uma experiência maravilhosa. Quando ele saiu da piscina, ele disse assim, agora eu estou lavado. Que ele sabia que muitos eram seus pecados. E ele estava precisando de perdão e de arrependimento. Então, amados, devemos dar atenção a todos. Vamos, a palavra diz que qualquer pessoa precisa, como criança recém-nascida, do genuíno leite espiritual para ter crescimento para a salvação. Continuando nesse assunto de gerações e o desafio de formá-los, né? Como diz a Bíblia, gostaria de ilustrar com a ajuda da Heloísa. Está preparada, querida? Nós fizemos essa ilustração no retiro de senhoras que a Heloísa participou lá em Morungava esse ano, e eu dei assim uma palavra mais breve aqui para os pastores que estavam aqui. Essa palavra que estamos trazendo para vocês, trouxemos também com algumas diferenciações para os pastores e esposas de pastores que estavam aqui. Então, pensando nas gerações, né, e na importância delas, eu gostaria de ilustrar com o meu próprio filho que está aqui. Cadê o Jetro Paulo? Vem cá, querido. E a sua esposa amada? Filhinha, que está com 1 ano e 2 meses agora. Está dando aí, Luiz? Então tá bom. Não quer botar numa mesa? Uhum. Aqui vocês estão vendo, né? Três gerações. Deus já nos deu 5 netos. Esse filho aqui só tem essa aqui. A Mariana está começando a falar. Cadê vovô?
Fala pro vovô, filha.
Cadê vovô? Cadê vovô? Agora não fez, não cooperou. Ela sempre faz assim, ó. Sempre aponta para mim, né? Então, essa ilustração é muito simples, um pouquinho demorada aí, as velas estão queimando? Então, tá bom. Porque apagou?
Vai acender depois.
Tá, enquanto ela vai colocando ali, eu vou falando. Estão vendo aqui três velhinhas? Bota mais aqui no meio. Velhinhas. Bota na mesa aqui, dá para botar mais no meio. Essas três velas aqui representam três gerações. Outrora apagadas, né? Não tinham brilho. Até que Jesus brilhou na vida delas. Três gerações. Ao contrário do que vocês possam imaginar, essa aqui representa a criancinha, a maior delas. Pelo simples motivo, quer apagar a velhinha, depois eu vou deixar. Não vai roubar a cena, tá, Netinho? É? Acho que é aniversário. Isso aqui então representa a Mariana, né? A geração das crianças. Por que que é a maior? Porque uma criança iluminada por Jesus, que se entrega a Jesus desde a mais tenra idade, desde que tenha feito uma decisão verdadeira por Cristo, recebendo seu coração, isso normalmente acontece depois dos 3 aninhos de idade, porque eu creio que a criança já pode fazer uma decisão sincera, né? Ela é iluminada. E o bom dessa história, que a luz dela vai brilhar por muitos e muitos anos, né? Forte argumento para nós levarmos logo as criancinhas a Jesus. Amém, papais? Porque elas vão ter muito tempo para brilhar para Jesus. Ganhar um velhinho que já é quase um toco, né? Essa vela aqui até que está bonita. A gente usava uma mais pequenininha. É, pode representar nós.
Então não diz que é toco.
Então tá bom. Não gostou, né? Eu tive o privilégio, como eu disse para vocês, de levar o meu sogro a Jesus com 82 anos. Aleluia! Já viveu 6. Tá brilhando a sua maneira por Jesus. Tá brilhando a sua maneira, na sua simplicidade, não é? Que bom que ele ainda foi salvo. Devemos evangelizar os velhinhos também, mesmo que estão com as vidas quase lá no fim, né? Ganhamos um adulto, essa aqui pode representar um homem dos 35 aos 45 anos. Que bom, alguns estão sendo salvos nessa idade, né? Mas isso aqui também representa as três gerações, né? Dá para segurar? A Natália ajuda ele lá. Não, essa aqui é a Mariana, essa aqui é... Tu segura, tu ajuda ele, segura. E a Heloísa segura essa, né?
Ah, é eu?
Essa aqui. Mas claro, somos nós. Ela mesmo disse que somos nós, né? Troca com o Getro de posição. Não, o Getro segurando essa. É porque ele é o meu filho, no caso. Tá? Só por isso. Cuidado. Um dia, né? Papai e mamãe iluminaram com a luz de Cristo. Acende a vela do Getro, Luiz. Acende a vela do Getro. Já tá. Vem cá, Getro. Olha pra cá, meu filho. A gente não ensaiou, viu? Tá, mas só olha aqui pra mim. Eu sei. Tá, tá certo. Um dia, explica, mãe.
Um dia, nós acendemos a vida de Deus no Getro.
Amém. Paga. E agora o Jetro.
E agora o Jetro tem a responsabilidade de trazer a Mariana para Jesus.
Três gerações. E mais ainda, né? E mais ainda o que virá depois, filhos da Mariana, né? Que vão ser meus bisnetos. Será que eu vou ver tataranetos? Não sei. Não tenho esperança. Tu tens, Ismael?
Sabemos que não vamos ver mil gerações, mas eu acho que eu gostaria de ver ainda. Quando eu era mais jovem, eu pedia, Senhor, eu gostaria de ver meus netos. Agora eu já peço para ver meus bisnetos. Todos no Senhor.
Amém, amados. Vamos iluminar as próximas gerações. Salmo 78 diz, contaremos as vindouras gerações, os louvores do Senhor e as maravilhas que fez. Oh, quase queimou o dedinho, ainda bem que ela não chorou, né? Foi nada, Mariana, não foi nada. Ilustra bem, né, amados? Vamos passar adiante a tocha da fé, amados?
Amém?
Amém? Vocês, avós, se é que tem alguns aqui, tem. Vocês, pais, os filhos que estão sendo criados, né? Tem esse toquinho, né? Vamos fazer a nossa parte como igreja, como um todo, colaborando com Deus, nesse maravilhoso propósito deles, né, queridos? Que nós sabemos que o Senhor vai fazer uma obra tremenda quando a gente o obedece. Eu tenho aqui um artigo de uma revista Impacto, que muito me impactou. Alguns irmãos aqui têm assinatura dessa revista. E fala uma coisa muito séria aqui, que a negligência nossa como igreja de cuidar das nossas crianças e adolescentes. Deixamos às vezes que esse setor ou esta parte da igreja vire um departamento, como se estivesse num compartimento fechado, não é? Que a igreja nem fica sabendo de nada. Eu louvo a Deus que o nosso presbitério dá atenção a todas as idades. Os homens esforçados, homens que oram por toda a igreja, desde o nenezinho ao vovô, e tem essa visão, digamos assim, da igreja como um todo. Mas essa, lamentavelmente, não é a realidade em outros lugares. Eu creio que até mesmo aqui entre nós estamos falhando e precisamos, assim, nos engajar mais no sentido de como igreja, como pais, não cuidar só das nossas pequenas famílias, mas termos assim uma visão abrangente de todos os nossos jovens, de todos os nossos filhos. As estatísticas têm provado que as conversões mais sinceras têm ocorrido entre os 5 aos 15 anos de idade. Azaf foi com 15, né, Azaf? Glória a Deus. Ion foi com 9, né, Ion? 6 aninhos, que maravilha. Eu fui com 13. Tem mais alguém aqui abaixo dos 15 que se converteu? Para eu saber, olha aí. Pensei até que era mais. Mas tem havido mover de Deus entre as crianças. E nós todos temos que participar disso. Que os pais se empenhem, que seus filhos participem dos nossos retiros. Nos entristece algumas vezes que os pais esquecem até de inscrever seus filhos. Isso cria um problema aqui para tia Heloísa, porque ela fica pensando na criança, que não pode agora estar no retiro, porque já encerraram as inscrições, por culpa dos pais que esqueceram. Isso ainda acontece entre nós. Sabemos que há muitos pais novos convertidos que ainda não têm, assim, captado bem a visão, mas não é só com os novos convertidos que acontece. Até com pais mais maduros que estão entre nós há anos. Então vamos dar valor. Se nós não dermos valor ao que a igreja, como corpo de Cristo, está provendo para os nossos filhos, vocês já sabem onde é que eles vão buscar amizades, né? Aí nas festinhas do mundo. Aí nas noites de sábado e coisas parecidas. Então nós como pais, todos nós como discipuladores, pastores, todos temos assim que ter essa visão juntos de guardarmos, de protegermos os nossos filhos. Não pensar assim, não, o filho é dela, ela que cuide. Sou eu por acaso o guardador do meu irmão? Sou, né? Caim não foi. Caim se omitiu, né? E até falou insolentemente contra Deus. A resposta é que eu sou sim. Eu sou responsável porque os meus irmãos fazem parte da mesma família do que eu, não são? São parte desse corpo. São dedo aqui comigo, mão, braço. Fazem parte desse corpo. Então nós como corpo de Cristo, temos que nos empenhar. Aqui ele conta uma história muito interessante nessa revista, referindo-se ao que os muçulmanos fazem com as crianças. E conta também a sua experiência na igreja. Ele diz que em muitos lugares as crianças e os jovens foram entretidos ou entregues a babás, enquanto os adultos experimentavam a igreja de verdade ou a igreja dos grandes. Deus nos livre de levar, de criar um departamento assim separado, que a igreja nem sabe o que está acontecendo lá. Enquanto isso, o inimigo treinava os seus filhos. Há 15 anos, numa visita a Kansas City, meu marido, Davi Walters, recebeu uma poderosa visão. Ele viu jovens radicais, garotos islâmicos, de 7, 8, 9, 10 anos e mais velhos, sendo treinados com armas. Está acontecendo. Armas de fogo, explosivos, futuros terroristas, treinados a partir dos 7 anos. Ele viu com seus próprios olhos. Depois, nessa visão, David viu crianças e jovens norte-americanos que estavam apenas saindo com a turma, nada fazendo de especial, só se divertindo. E o Senhor falou fortemente com ele: o inimigo está preparando seu exército enquanto minha igreja apenas entretém suas crianças. Tem uma mentalidade aí em algumas igrejas, para criança qualquer coisa serve. Elas estão estorvando no culto, né? Vamos dar um jeito de armar um cantinho para elas. Vamos comprar material aí para entretê-las, enquanto os adultos participam da igreja de gente grande. Essa atitude é muito errada. Atenta contra o que Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. As equipes que trabalham com as crianças e adolescentes, vocês podem ter notado, né? Estão notando que estão se esforçando. Têm feito assim e contado histórias maravilhosas, mas não estão só entretendo as crianças com histórias. Muitas vezes na noite de sábado, vocês precisam ver o que acontece aqui na frente. Crianças chorando, orando, se arrependendo, buscando a Jesus, sendo cheias do Espírito Santo. Os filhos de vocês. Alguns pais depois comentam conosco, né, Heloísa? E como é lindo de ver isso, né? Quando os pais dão importância a isso. O inimigo está preparando seu exército. Não vamos ser uma igreja que apenas está entretendo suas crianças. Aí o Senhor me disse: eu quero que tu faças algo sobre isso. Aí ele começou a fazer. Começou a se envolver cada vez mais e mais com as crianças. O Espírito Santo mostrou-me uma visão. Eu estava olhando para as fileiras de um exército bem abaixo do meu ponto de observação. Vi os adultos se mexendo, tentando encontrar seus respectivos lugares nas fileiras. Ao mesmo tempo, vi que as crianças eram empurradas para trás. Depois vi as mãos de Deus descendo do céu e abrindo um caminho por entre as fileiras. Sua mão direita veio por trás das crianças e gentilmente conduzi-as para a frente, a fim de que tomassem seu lugar nas fileiras do seu poderoso exército. Amados, as crianças não são a igreja do futuro apenas, como se muitas vezes se diz. Elas já são a igreja do presente. Amém?
Amém.
Claro que no futuro estarão melhor preparadas. Então Deus falou comigo e disse ainda: essas crianças não têm uma versão bebê ou júnior do Espírito Santo. Como se pudesse haver, né? Uma versão bebê do Espírito Santo. Não, não. As obras que nós temos visto aqui nas crianças são obras tremendas, porque elas também estão carentes. Elas também estão com traumas, com dificuldades. Eu quero dizer uma coisa para vocês, a gente tem notado nesses retiros de crianças, né, Heloísa? Que tem surgido cada problemão que no passado não se ouvia falar, né? Crianças que têm sofrido abuso sexual, acontece muito. Muitos pais que vêm do mundo, crianças que não foram instruídas. Então a gente fica descobrindo aqui, conversando com essas crianças que sofrem com isto, mas que graças a Deus estão sendo curadas e salvas por Jesus. Não é? Orem por isso. E hoje vamos orar pelo próximo retiro de crianças que vamos ter aqui, de 6 e 7. Vai ser agora, sexta, sábado. Deus está colocando as crianças nas suas fileiras. O Senhor me falou também que está chegando a hora de colocar as crianças e os jovens no seu devido lugar para onde Deus as chamou. Ouça essas palavras: como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Salmo 127. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Quando Deus ouviu o clamor dos filhos de Israel sobre a escravidão de Faraó, sua resposta foi: um grande guerreiro? Não, Deus começou com um bebezinho, Moisés. E a humanidade como um todo, e os judeus sob a opressão de Roma, qual era a resposta de Deus para o pecado da humanidade? Um grande exército de algum lugar? Não, a resposta de Deus foi um bebê nascido num curral, Jesus. Veja só, a Bíblia fala nos humildes começos. E quero dizer que Deus está preparando essas poderosas flechas que vão ajudar vocês, papais, a atirar contra as portas do inimigo. Elas estão sendo treinadas e afiadas, essas flechas, e o Senhor mesmo as atirará. O que você vê quando olha para seus filhos ou para a garotada da igreja? Uma porção de crianças engraçadinhas? Não é isso que Deus vê. Ele está vendo o seu exército em formação. Amém? E você, pai, você, irmão, seja quem for, será um daqueles que farão parte desse mover de Deus. Amém, amados? Que isso possa acontecer mesmo. Essa escritora, Daphne Kirk, que já esteve no Brasil, gostaria de vê-la ainda em Porto Alegre. Ela tem escrito muito sobre gerações, e aqui está um dos seus últimos livros: Nascidos para um Tempo como Este, levantando uma geração de crianças e adolescentes apaixonados por Jesus. Ministério Igreja em Células. Ela diz coisas tremendas aqui. Também foi lançada uma série muito útil para os pais, intitulada Ferramenta. Comprei agora na Feira do Livro. É uma série muito boa, que fala sobre a atração perigosa dos jogos de RPG, games, de tudo. 25 títulos. Atração perigosa de livros heréticos, Código da Vinci, Paulo Coelho, Harry Potter, tudo comentários com argumentos bíblicos contra estas práticas. O que Deus pensa do ocultismo, de amuletos, cabala e uma porção de coisas. Uma série muito boa. Fala, querido.
Uma vez eu queria dar um testemunho do filhinho, pois é agora.
Vem cá, Maurício, já que o Thelmo falou no retiro. Ele queria dar um testemunho do seu filhinho.
Glória a Deus.
Esse é um pai que acompanha sempre o que é ministrado nos retiros, né? E continua ministrando, né, Maurício?
Amém. Tá bom. Eu queria compartilhar com vocês o que Deus tem feito na vida do Ariston, né? A gente tem buscado no Senhor achar o melhor tempo para que ele se batize, né? A gente já tem ministrado com ele faz um bom tempo, a gente tem buscado discernir qual o momento do Senhor, né? E depois desse último retiro que teve aqui na chácara, a gente viu que ele retornou com uma seriedade maior pelas coisas do Senhor, né? Ele tem 8 anos. 8 anos. Faz 9 agora em janeiro. E a gente estava... começamos a discernir, assim, até a gente ficou um pouco preocupado, ah, o que será que o Ariston tem, né? Mas a gente viu que Deus colocou alguma coisa ali que permaneceu, alguma semente. E a gente viu que ele começou a ter um interesse maior pelas coisas do Senhor, né? E mais seriedade. E ele mesmo começou a perguntar, ah, pai, mas quando é que eu vou me batizar? Quando é que vai ter o batismo, né? E aí eu sentei com ele, foi uma semana atrás, mais ou menos, com um folder, né? E mostrei aquele desenho que tem no, na parte traseira do folder, mostrei para ele e disse assim para ele, filho, me fala um pouco sobre isso aqui, o que tu entende disso aqui, né? E ele começou a falar, começou a mostrar os desenhos, né? Eu dava umas pinceladas para ele e ele ia ligando as coisas, né? Porque a gente tinha ministrado com ele o livrinho 1. E é bem interessante, assim, porque sempre quando a gente fala, a gente vê na vida dele que o Espírito Santo está testificando aquelas coisas, né? E a gente já tinha orado com ele pelo batismo com o Espírito Santo antes. E aí falamos para ele, filho, vamos orar, vamos orar. Aí oramos com ele. E ele, jubiloso, assim, suspirou e falou, papai, eu fui batizado com o Espírito Santo. filho? Bah, eu senti uma coisa assim. Bah, pai, antes eu tinha dúvida, mas agora eu tenho certeza. Aí eu, ah, que bênção, filho, que bom. Agora deixa o Espírito Santo falar contigo, né? Aí, faz uns 3-4 dias atrás, eu tinha chegado do trabalho. E aí ele estava com os amiguinhos do condomínio lá na rua, né? Era ele, mais um menino e 2 meninas. Da mesma idade. E aí ele falou assim, eles viram que eles estavam conversando ali, mas não viu o que era, e ele entrou em casa. Quando ele entrou em casa, eu vi que ele entrou com uma cara assim, ele falou, ah, pai, estavam falando lá de história de bruxa, a Francine, que era amiguinha, estava falando da história da Maria degolada. E, bah, nada a ver, né, pai? Mas eu vi que ele ficou assim, que ele sabia que ele tinha que ter falado alguma coisa, aproveitado a oportunidade e não falou. E eu perguntei para ele, e o que que tu falou, filho? O que que tu fez? Ah, não falei nada. Aí eu falei assim para ele, filho, tu podia ter aproveitado essa oportunidade para falar do Senhor para eles, que isso não é verdade, que... Jesus é verdade, falar um pouco do que Deus tem um propósito, eu falei algumas coisas para ele ali, e aí ele ficou assim, pois é, pai. Aí ele saiu pra rua. Aí passou uns 5 minutos, ele voltou e disse assim, pai, vou falar pro Lucas, que era o amiguinho, né? Vou falar pro Lucas. Aí pegou o folder, dei o folder para ele, ele pegou o folder. Filho, explica o desenho, lembra que a gente viu? Explica para ele. Ele, tá bom, pai. Aí chamou, ô Lucas, vem cá. Tu quer ouvir de Jesus? Aí ele quer. Pai, ele disse que quer. E aí veio. Aí quando ele veio, pegou o folder, foi sair. Aí as outras 2 amiguinhas estavam convidando o Lucas pra brincar, né? Lá, Lucas, vem brincar aqui, não sei o quê. Aí o Lucas falou assim, não, agora não. O Arson vai falar de Jesus pra mim. Aí veio as duas, foram vindo, se juntando assim. E aí o Lucas falou assim, ah, vocês não querem ouvir também? Aí elas, tá bom. E lá no condomínio onde a gente mora tem uma churrasqueira, né? Tem um salãozinho. E aí ele assim, não, tem que ser aqui em casa, porque a gente não deixa ele ir pra churrasqueira, porque lá a gente não consegue cuidar dele, né? E aí ele disse assim, não, tem que ser aqui em casa. E aí ficou aquele impasse assim. Aí eu falei assim pra ele, não, filho, pode, pra isso pode ir lá. Vai lá na churrasqueira, pode ir lá. Tá bom, pai. Ele pegou o folder, foi com os três amiguinhos lá para a churrasqueira e começou a ministrar o folder. Começou a falar do folder, de Adão e tal. E ele voltou para casa assim, jubiloso, cheio de alegria. Aí eu, pai, como é que foi? Eu para ele, filho, como é que foi? Ele, papai, consegui falar para eles. Consegui. E até onde tu foi? Ah, eu fui até a porta, pai. Já... Ah, não, falei da porta também, do arrependimento, batismo nas águas. E ele suspirava e suspirava e contava com aquela alegria, né, de criança. E foi uma benção, eles ouviram. E ele falou assim, pai, já combinei, toda segunda-feira, nós vamos, eu vou lá com eles e vou falar de Jesus para eles. E eles aceitaram, né? E aí ele queria dar um livro, aqueles livros de historinha que a gente tem, né? Que é a criação e Moisés e vai. Pai, que livro eu posso dar para eles? Eu posso dar um livro para ele lendo e depois a gente vai conversando. Aí dei um livrinho para ele, ele foi lá, levou, né? Então tem sido muito gratificante a gente ver o que Deus está fazendo, né? Na vida das crianças. E realmente Deus tem um propósito já em começar desde a cidade a já usar as crianças, né? A gente... Às vezes, como pai, a gente fica pensando assim, ah, eles têm uma limitação, eles são crianças, né? Eles se preocupam com outras coisas, só em brincar, enfim, jogar bola. Mas se a gente plantar a semente certa no coração deles, eles vão frutificar o seu tempo. E a gente tem visto que tudo que a gente tem plantado nesse tempo, o Senhor está agora começando a trazer. E o nosso objetivo é batizar ele agora no próximo batismo, né? Vai ter algum agora em dezembro? Então a gente quer batizar ele antes de da gente viajar para Campinas, né? Que é o que ele tá no coração, né? E tem sido uma bênção. Queria compartilhar isso com vocês, que é um investimento que tem um retorno ao seu tempo, no tempo do Senhor, né?
Glória a Deus. Lindo testemunho, né, amados? Glória a Deus. Glória a Deus, amados. Eu quero, assim, estimular vocês a entrarem mais nessa área das crianças, todos vocês. Num sentido, a evangelização das crianças é a mais fácil de ser feita, porque elas não têm aquelas barreiras que o adulto tem, né? Não tem, assim. Elas são mais propensas a crer. Se bem que encontramos crianças até endemoniadas já nesse mundo, né? De 10 anos para baixo. Mas assim, a igreja tem que penetrar mais nessa área. Até porque os resultados são muito bons. Paulo e Kátia, um casal amado que congrega conosco, convertido há alguns anos. Quantos anos, Vitor? Dois, apenas dois anos, né? Eles começaram a passar o material que nós temos com as crianças. Nós não temos ainda um mini folder para as crianças, mas nós temos o conteúdo do folder naqueles quatro cadernos que os pais conhecem. Quer dizer, ficaram cadernos muito grandes e demora muito a passar, né? Mas seria até bom a gente ter um mini folder para as crianças, né? Seria muito bom. Vai sair agora o envelope de dízimo das crianças. Acho que vocês vão gostar, né? Uma ideia que nós tivemos, aprovado pelo presbitério, vai ser menorzinho, uma corzinha bonita, né? Eu vejo que muitas crianças trazem seus dízimos, suas ofertas, sinal que os pais estão ensinando. Mas o exemplo desse pai eu gosto de contar, porque é um pai recém-convertido, junto com a sua esposa, ele começou a ensinar para os seus filhos aqueles cadernos. E os filhos perguntaram para eles, para os pais, podemos convidar uns amiguinhos para ouvir? E foram convidando. O pai ficou satisfeito, claro, eles também precisam ouvir. Hoje eles têm um grupo lá que chega a ter 30 crianças na casa dele. 30 crianças, não é, Luiz? Nós fomos lá ver, ficamos maravilhados. Um pai e uma mãe que tem pouca instrução aqui ainda, já cooperaram aqui no retiro de crianças, nesse último. A gente está ajudando eles também, nesse sentido. Mas é um belo exemplo de um ministério que dá muitos, pode dar grandes resultados. Às vezes as pessoas pensam, eu não tenho jeito para falar para as crianças. Mas começa a experimentar, você não pode dizer que não tem jeito. Se você é pai ou mãe, já aprendeu em casa, né, a lidar com seus filhos. Por que não pode também abrir um trabalho evangelístico aí no seu bairro, ou numa esquina, ou na casa de uma pessoa amiga? Temos pontos de sopão onde muitas crianças estão sendo evangelizadas, estão se convertendo, está sendo maravilhoso.
É interessante que Deus tenha lembrado de algo da minha própria vida mesmo. Eu fui criada dentro de uma igreja evangélica, mas não era convertida. E fui me converter aos 18 anos. Mas eu me lembro muito bem, mais ou menos entre 5 e 6 anos na minha vida, que eu tinha muito problema com os meus pecados. Eu tinha uma convicção de pecados muito séria, tinha muito medo de morrer. Pensei que ele tivesse caído. Ainda bem que todo mundo viu, né? E eu tinha muita convicção de pecado. E eu me lembro que eu ia dormir e pensava assim, amanhã eu vou ser bem boazinha para a mãe e para o pai. Eu não vou fazer isso que eu fiz hoje. Eu era uma criança muito mentirosa. E eu tinha muito problema com os meus pecados. E eu me lembro que eu até, assim, de noite, eu orava fazia uma oração que eu tinha aprendido na escola. É de fim da lição, ao lar voltamos, alguma coisa assim, né? Que não tinha nada a ver. Mas eu me lembro hoje da sede que eu tinha de Jesus, que eu não sabia, né? Que era a sede de Jesus. E que eu queria resolver os meus pecados. Eu queria que isso fosse resolvido. Depois, mais tarde, aquilo foi se apagando da minha vida. E aí eu fui para o mundo mesmo dentro de uma igreja evangélica, eu estava bem no mundo, mas aos 18 anos o Senhor me alcançou. Mas eu tenho me lembrado muito desse meu sentimento que eu tive na minha infância. E eu tenho certeza que se alguém tivesse me convidado para receber Jesus como meu Salvador e que me livrasse de todo aquele peso do pecado que eu tinha, com certeza eu teria me entregado a Jesus. Eu precisava daquilo. Que bom que o Senhor me alcançou mais tarde. Mas é só para dar um exemplo de como a criança tem problema com seus pecados. E ela, se ela tem problema com seus pecados, é porque ela pode resolver, que Jesus pode resolver isso para ela. Resolveu já.
Amém. Nós podemos ter maravilhosas experiências com as crianças. Uma vez um garotinho, depois que recebeu Jesus, ele disse assim, ele está aqui, sim, ele está se mexendo. Sentia, né? A presença dele no coração. Maravilhosas coisas que Deus pode operar. Queria voltar ao Salmo 78, esse que nós queremos cantar. Quem sabe pode ser agora, Zaf? Salmo 78. Queria convidar vocês a ficarem de pé e nós lermos os versículos 3 a 8. Como assim, ao mesmo tempo, um compromisso de procurarmos obedecer o que o Senhor está nos dizendo aqui. Salmo 78, versículo 3 em diante. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder, e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitisse a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observasse os mandamentos e que não fosse como seus pais. Geração obstinada e rebelde, geração de coração constante. Ajuda-nos, Senhor, a cumprir isso aí, Senhor. Aumentem no nosso coração um senso de responsabilidade, de cuidar não só de nossos filhos dentro de casa, mas de ter um olhar para todas as crianças, adolescentes e jovens da Tua igreja, especialmente essa faixa etária, que tanto precisa da ajuda dos mais velhos, que para eles podem ser um referencial de vida amadurecida e crescida em Cristo Jesus. Temos muito para dar, Senhor. Ajuda-nos a não nos omitirmos na nossa participação para a edificação dos Teus filhos. Obrigado, Jesus. Amém.